As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O grupamento de escolas de Ourém tem nesta altura um surto de Covid-19 em alunos, precisamente, o que faz do concelho aquele que o maior número de infecções apresenta na região do Médio Tejo, 173 no total, 50 das quais ainda ativas. O surto centra-se com maior ênfase na escola secundária de Ourém, sendo que na sua origem, conforme nos confirmou Maria dos Anjos Esperança, está um período de férias que alguns jovens gozaram no Algarve. A coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, quis deixar claro que a escola tem cumprido com todas as regras.
São alunos da escola, a maioria deles são alunos da escola, mas eu realço que a escola nada tem a ver com estes casos, ou seja, não está na escola a origem do surto. A origem deste surto está, efetivamente, no Algarve. A escola tem cumprido todas as regras que devem ser cumpridas. Já isolámos algumas turmas, estamos a fazer testes aos contactos diretos dessas turmas e, portanto, até enquanto não conseguirmos apanhar todas as pessoas positivas para impedir que essas pessoas transmitam a doença, vão sempre aparecendo casos.
Estará em causa a escola secundária de Ourém? Dá para termos uma ideia de quantos alunos nesta altura que já estão infectados?
De quantos alunos? São 6 alunos que estão infectados, mas efetivamente são muito mais alunos que estão em vigilância ativa, porque temos que resguardar as pessoas todas, não é?
Há, nesta altura, 83 pessoas infectadas com Covid-19 no lar dos ferroviários no entroncamento. A indicação foi transmitida à ERTE por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, tendo em consideração recentes atualizações. Ou seja, há registro para 51 utentes e 32 funcionários contaminados, sendo que, deste número, 5 pessoas estão internadas. Recordo que já há a lamentar 2 óbitos.
Os últimos dados que foram transmitidos para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e dados fornecidos pelo Delegado de Saúde que está a trabalhar este caso foi que há 83 casos de pessoas positivas, 32 profissionais e 51 utentes, o que dá um total de casos ativos de 83. Temos também já 8 pessoas recuperadas e o surto está assim com 5 pessoas internadas no hospital.
Os dados foram avançados pela Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 6 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que Portugal já lamenta 1.963 óbitos desde o início desta pandemia. 5 das vítimas mortais residiam em Lisboa e Val do Tejo, enquanto a outra morte ocorreu no centro. Estão em causa 4 mulheres com idade superior a 80 anos e 2 homens, um com idade superior a 80 anos e outro com idade entre os 70 e 79 anos. No que a infecções diz respeito, registro para mais 688, num total acumulado de 74.717. Lisboa e Val do Tejo voltou a registar o maior número de doenças, 478, seguindo-se o Norte com 160, o Algarve com 22, o Centro com 16, Alentejo e Madeira com 5 cada e os Açores com mais 2. Estão internadas 661 pessoas, 99 das quais em cuidados intensivos. A Câmara de Tomar avançou para a compra de doseadores com pedal desinfetantes, distribuindo estas estruturas por todas as escolas do concelho, adiantou o município numa publicação na rede social Facebook. Esta compra enquadra-se no sentido de dar seguimento às normas da Direção-Geral da Saúde como meio de prevenção de contágio de Covid-19. Estão assim em causa doseadores de bancada, doseadores de pedal, álcool gel, pastilhas efervescentes desinfetantes, termómetros de sensor e tapetes pedilúvio. O mesmo texto sublinha que, em articulação com os agrupamentos de escolas, foram tomadas todas as medidas possíveis no sentido de minimizar o risco de contágio e manter em segurança toda a comunidade escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O posto de saúde de São Pedro vai ficar sem médico já a partir do mês de novembro. Isto porque o profissional irá ser colocado no centro Covid-19, no entroncamento. A informação foi divulgada na recente Assembleia Municipal de Tomar por Lourdes Fermão Fernandes, presidente da junta da referida freguesia Nabantina. A autarca aproveitou a discussão de descentralização de competências no domínio da saúde para defender também que devem ser criadas condições de trabalho para os profissionais de saúde que os levem a fixar-se no concelho.
A freguesia de São Pedro tem um posto de saúde. E ainda bem que tem um médico que também dá apoio a uma extensão da ACCER, que felizmente agora está lá. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. A freguesia de São Pedro, no mês de novembro, vai ficar sem médico. Porque os serviços do ACES decidiram que o médico de São Pedro é que ia para o centro Covid no entroncamento. E como vai para o centro Covid no entroncamento, 15 dias e mais 15 dias de quarentena, a população toda da freguesia de São Pedro vai ficar sem médico. É assim, eu já fiz chegar este problema ao ACES, bem como à direção do Centro de Saúde. Aquilo que eu estava a falar é, obviamente, que não é essa a intenção. Aquilo que eu estava a falar é ver a questão num futuro. Nós temos que ver a questão num futuro. Porque é assim, nós não podemos obrigar os médicos, nem fazemos médicos, nem fazemos profissionais de saúde. E por todas as situações que muitas vezes surgem, e que também os procedimentos médicos são diferentes hoje do que eram antigamente e fazem-se, é possível fazer-se nos centros de saúde um atendimento diferente com outras valências que não as tradicionais, daí que seria bom que se conseguisse também essa situação da melhoria das condições físicas para os médicos, para os profissionais de saúde. Porque só assim é que a gente os vai conseguir também, no fundo, reter e que eles estejam disponíveis. Portanto, é neste sentido, não é metermos a cabeça na areia, é olhar para o problema e ver também em que ponto é que nós podemos colaborar para que o futuro não nos traga dissabores.
O município de Alcanena lançou um alerta através das redes sociais e também pelas respectivas juntas de freguesia para que a população esteja alerta para situações do conto do vigário, sendo que se chama particular atenção a movimentações estranhas. Estão em causa, refira-se a alguns casos de roubo e ainda de pessoas burladas por indivíduos que, nomeadamente, se fazem passar por representantes de instituições. A presidente do município de Alcanena, Fernanda Aceicera, já confirmou à ERTES esta realidade e deixou o alerta para a sua população.
Tivemos conhecimento de algumas situações, concretamente de pães que foram furtados. Numas situações sem abordagem de quem furtou esses bens, portanto eles desapareceram, foram roubados das próprias habitações, mas no outro caso em concreto houve mesmo uma abordagem procurando dialogar e convencer a pessoa a entregar-lhe até um bem pessoal para as suas mãos, o que é qualquer coisa de inacreditável nos tempos que correm. E eu digo inacreditável nos tempos que correm porque quer a comunicação social, de uma forma geral, como a Rádio Arte está neste momento também a procurar fazer, quer as várias entidades, câmaras municipais, juntas de freguesia, a própria GNR e PSP, têm vindo a fazer já ações de sensibilização para que este público-alvo mais atingido por estas situações, que são as pessoas mais idosas, não confiem em pessoas que são estranhas, em pessoas que desconhecem, não lhes abram as portas, não entrem nas suas viaturas, não lhes passem bens para as mãos. É nos tempos que correm completamente inacreditável que as pessoas ainda confiem em estranhos. E neste caso em concreto foi uma situação desta que aconteceu na passada semana. Por isso voltamos a reforçar este apelo. Agradeço à Rádio Web esta oportunidade porque é um alerta para a segurança das pessoas e dos seus bens, não apenas no Conselho de Alcanena, mas em toda a nossa região, porque obviamente estas pessoas não atuam só num concelho. Estas pessoas depois deslocam-se aos vários concelhos para encontrar mais alguém que neles confie e que lhes passe os seus bens pessoais para as suas próprias mãos, o que é, volto a dizer, inacreditável.
Os bombeiros de Tomar foram chamados ao início da tarde desta terça-feira para retirarem um veículo que acabara de cair ao Nabão. Aconteceu no parque de estacionamento do Mercado Municipal, uma semana depois de outra ocorrência do género. Ao que tudo indica, pelo menos é essa a lógica, o automóvel não ficou travado, pelo que descaiu para o leito do rio, ficando submerso. Esta operação, que contou com a intervenção de dois mergulhadores, durou algum tempo, mas ficou pautada pelo sucesso. A Polícia de Segurança Pública tentou depois identificar o proprietário do veículo.
Rádio Air, informação.
A Tomar Honoris tem feito pela vida no decurso dos últimos meses, no sentido de minorar o impacto negativo causado pela pandemia. Mas ainda, se tivermos em consideração, está em causa uma associação que se dedica às áreas do turismo, do património e da cultura, sendo que neste particular são muitas as críticas à escala nacional sobre o papel secundário que a cultura, precisamente, tem merecido por parte do governo. Apesar desta forte contrariedade e ainda de dois furtos de que foi alvo há alguns meses, com prejuízos a rondar os 10 mil euros, a Tomar Honoris tem conseguido trilhar um caminho que lhe permite viver o presente e encarar o futuro com tranquilidade, ainda que as dificuldades sejam muitas. Foi esta a radiografia feita por Felipe Pires, da Tomar Honoris. Em declarações à ERT, ficaram elogios ao papel da Câmara de Tomar pela forma como tem contrariado uma tendência negativa à escala nacional.
Realmente tem sido um ano muito complicado. E nós trabalhamos essencialmente quer a cultura, quer o turismo, quer o património, quer depois a sua vertente da recriação histórica, fez com que a nossa associação tivesse um decréscimo nas atividades e, por consequentemente, um decréscimo na parte dos valores que tínhamos a receber para continuar a fazer o nosso trabalho. A cultura define um povo, define uma região, define tudo aquilo que nós somos. E há um erro muito grande que se comete ainda neste país. Felizmente a Câmara Municipal de Tomar e os agentes de Tomar tentaram contrariar esta situação em Tomar, em algumas regiões também do país, que fez com que nós conseguíssemos trabalhar por forma a posteriormente fazermos as nossas atividades e desenvolvermos as nossas ações. Sofremos na pele alguns contratempos, como foi o caso dos dois assaltos que tivemos à nossa antiga sede. Foi quase um tsunami que se abateu pela associação, porque foi um trabalho de 6 anos que foi por água abaixo. Foram à volta de 10 mil euros em material que tínhamos, entre a malta da música, de todos os departamentos. Mas levantámos e tínhamos algumas reservas de parte e resolvemos equipar os departamentos todos, quer nas danças, quer na esgrima, quer na música, que fizemos um forte investimento na música, que foi a primeira aparição deles agora no convento, nas jornadas. Serviu essencialmente, olha, para preparar tudo aquilo que nós teremos que fazer no próximo ano. Atividades que tínhamos planeadas para este ano, como o encontro de Dona Nalva Espreira, ali em São Lourenço, como situações de festas templárias, como atividades pequenas, como pequenos jantares que tínhamos para fazer, para marcar datas históricas, comemorações de dias da cidade. Isso, infelizmente, tivemos que suspender tudo, porque, pronto, pelas circunstâncias que foi, não tem sido mesmo nada fácil, tem sido mesmo muito complicado.
O União de Tomar recebe o cartacho neste domingo a jogo a contar para a primeira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. É o regresso do futebol amador depois da paragem imposta pela pandemia, sendo que esta época será em tudo diferente das anteriores. Há regras de saúde para cumprir, há cuidados a ter, mas fica claro que este patamar competitivo não goza da mesma proteção dos escalões profissionais, que ainda assim têm registado infecções. É assim na corda bamba que arranca a competição, com o futuro incerto, não só em matéria de saúde, mas também de receitas. E perante um quadro de insustentabilidade, já houve registro para a desistência do Pego, o que irá deixar o campeonato coxo. Quanto à União de Tomar, como referido, começa por receber o cartacho num duelo entre candidatos. Felipe Pinto, treinador dos Unionistas, em declarações à ERT, assumiu mesmo esse estatuto, admitindo que há a noção de que todos vão correr riscos evidentes perante o quadro pandémico que atravessamos.
Agora nós arrancamos com um plano de contingência bem elaborado, bem definido. Não facilitamos nada no que às regras diz respeito. Agora temos noção que corremos riscos evidentes, porque temos os nossos trabalhos, temos as nossas famílias, depois acabamos por nos juntar mas a paixão pelo jogo e a necessidade da vida continuar, porque o Covid vem-nos alterar radicalmente a vida de todos, sem exceção, mas temos que aprender a viver com isto, obviamente tendo os cuidados máximos e a precaução máxima e o respeito por aquilo que é o vírus, porque ele existe e ele anda aí e nós não o vemos. Portanto, temos que ter esses cuidados. Temos, obviamente, que isso, em termos de preparação da equipa, limitou muito. Ao início foi muito difícil conseguir libertar os jogadores. Agora já estamos um bocadinho mais a enraizar todas estas situações de chegar, desinfetar, medir temperatura, estar mais afastado, no balneário estar tudo máscara, estamos a falar e está tudo já com a concentração um bocadinho fora do que deveria ser, porque estão a suar e não estão com a respiração que deveriam estar, nem com a tranquilidade deviam estar, mas certamente não será só para nós, é para o desporto em geral. Temos que aprender a viver com isso e vamos certamente a pouco e pouco adaptar-nos a essa nova realidade e tentarmos, dentro dessa realidade e dessas contingências todas, fazer o melhor possível, e o melhor possível é dar o melhor de cada um em todos os momentos, e é isso que estamos a procurar fazer.
Para finalizar, Filipe Pinto, o que é que podemos esperar da União de Tomar, para além, que lá está, desse melhor possível?
Aquilo que podemos esperar da União de Tomar foi aquilo que as pessoas tiveram a oportunidade de ver, quem viu o jogo pela internet ou quem se colocou ao estádio, porque tivemos algumas pessoas do lado de fora do estádio a ver e a apoiar-nos, é ver uma equipa que não desiste, uma equipa que quer muito, uma equipa que tem compromisso, e uma equipa que também quer jogar bom futebol. Nós não temos medo de assumir, queremos subir divisão, queremos ser campeões distritais. Se eventualmente não conseguirmos, há uma coisa que não pode acontecer, é que não seja por falta de atitude, por falta de compromisso. E isso, garantidamente, não vou permitir que aconteça, e o grupo está claramente focado e unido nesse sentido. Depois existem todos estes fatores e estas condicionantes exteriores àquilo que nós próprios controlamos, tem a ver com uma expulsão, com um penalti que não entra, com um gol do adversário com mérito, todas estas situações que são difíceis de controlar. Epa, e aí é o futebol, e por isso é que o futebol é mágico e é apaixonante, porque há coisas que alteram tudo aquilo que é o plano. Portanto, isso também é um bocadinho a magia do jogo e a paixão do jogo, e faz parte.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Moraes.
Hoje, voltidas as férias, voltamos a estar ligados. E depois de refletir sobre algumas ideias para esta primeira crónica pós-férias, venho falar-vos sobre o Fundo de Recuperação e Resiliência, que vai estar em discussão em Lisboa, com a presença de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. Este documento, o estratégico para Portugal, deverá ter em conta as reformas e investimentos que pretende fazer com recurso à fatia de perto de 15 mil milhões de euros que lhe caberá do Fundo de Recuperação da União Europeia pós Covid-19, a fundo perdido, e cerca de 11 mil milhões como empréstimo. Não os vou falar em concreto das várias medidas, para isso temos muito tempo. Venho sim falar-vos desta oportunidade que o país tem para ir ao encontro das várias áreas em que o país é deficitário, quer social, quer economicamente, a fim de se tornar mais justo e equitativo. A pandemia deixou a nu enormes fragilidades sociais, veja-se o que se passa nas instituições de solidariedade social, com enormes fragilidades ao nível da saúde das pessoas que utilizam estes serviços, que são essenciais para eles e para as famílias, são prestados por pessoas e instituições que merecem todo o nosso apoio, mas que têm de estar mais integrados, saúde e solidariedade social, e integrados numa rede de cuidados continuados de saúde e bem-estar. Ao nível económico, criar empregos e fortalecer a nossa indústria e empresas deve ser uma das pedras de toque, porque ao investir em projetos, estes devem ter uma grande incorporação de conhecimento e produtos portugueses que permitam alavancar as nossas empresas e criar outras com valor acrescentado para o futuro, além de desenvolver o país e criar estruturas. Outra preocupação deve ser a transparência com que estes processos vão decorrer. Já deve haver muitos a esfregar as mãos para as colocar em cima deste enorme orçamento. Temos muita experiência do que não deve ser feito de outros tempos. Importa agora escolher os mais capazes, independentemente da sua camisola, e ir ao encontro de todos, interior, litoral, norte-sul. Aqui as CCDRs, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, vão ser extremamente importantes e espera-se que sejam isentas a fim de colaborarem na colocação destes recursos, sem olhar a quem, mas ao porquê, ao como e ao futuro. Não podia deixar de dar uma palavra à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uma mulher com um percurso de vida e de cargos políticos que desempenhou. Médica, mãe de 7 filhos, Ministra da Defesa da Alemanha, entre outros. Pugnou pela igualdade entre homens e mulheres na Comissão. o seu discurso sobre o Estado da União, soube traçar o caminho, soube falar do futuro, ter ambição e a esperança que parecia não abundar nestes tempos, sobretudo o tempo da pandemia. Reforçar a proteção da saúde, cuidar dos europeus e protegê-los. Não podia terminar esta crónica sem vos lembrar que, apesar de tudo, e talvez por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos. Chegados ao outono, vem aí a campanha de vacinação contra a gripe. Vacine-se, proteja-se e proteja os outros. Vale a pena pensar nisto.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.